Como um prefácio à nossa aula de hoje sobre o mundo como representação, no qual teremos o trabalho de Franz Boas, vejamos agora, acompanhemos agora uma ilustração a partir da música de João Bosco. O texto que veremos hoje, originalmente publicado em 1911, do antropólogo Franz Boas, um clássico não apenas na antropologia, na filosofia também, é um desses tratados instigantes que colocam não uma resposta, mas um imenso ponto de interrogação nas suas observações, nos seus direcionamentos. Bem, quando, apenas para problematizar o que veremos a seguir, em filosofia clínica, quando você trabalha os patamares, os estratos, os estados de desenvolvimento existenciais, por vezes você diz: olha, professor, essa estruturação de pensamento, ela é muito desenvolvida para os padrões de época, muito desenvolvida em relação a esta outra aqui. É uma das maneiras de você, inclusive, encontrar elementos, e aí eu pergunto os critérios, você diz as vizinhanças e outros elementos. Quando trabalharmos agora Franz Boas, vocês verão que ao construirmos elementos, por exemplo, autogênicos, de estratos, a partir das bases categoriais, ao fazermos isso na filosofia clínica, levamos em consideração a crítica que Franz Boas já em 1911 fazia. O que nos impede de incorrer em enganos que colegas da década de 40, 50, 60 do século passado, por não terem tido esse contato com Franz Boas, talvez tenham não levado a bom termo em seus trabalhos. Acho relevante considerarmos o que ele tem a nos dizer, tá bem? Vamos então diretamente agora ao trabalho de Franz Boas. Primeiro, ele diz que, no início da obra, que muita coisa se passou desde a publicação original em 1911 deste trabalho dele. Muita coisa se modificou e não necessariamente para melhor. Ele, lembrem que depois de 1911, a Europa passaria por duas grandes guerras, não é? Aquela primeira, que era, alguns diziam que é o final de todas as guerras, que não haveria nada igual, nunca mais, a Primeira Guerra Mundial, pouco tempo depois eles mergulhariam numa guerra muito pior. Pois é, Franz Boas era um dos homens que estava vendo e acompanhando esses elementos. Ele então nos diz, vejam como ele coloca: não existe uma diferença fundamental nos modos de pensar do ser humano primitivo e do civilizado. Uma estreita relação entre raça e personalidade nunca foi estabelecida. O conceito de tipo racial, como é comumente utilizado até mesmo na literatura científica, é enganador e requer uma redefinição tanto lógica quanto biológica. Embora, ao que parece, grande número de estudantes norte-americanos de biologia, psicologia, antropologia está de acordo com estes pontos de vista, o preconceito popular, embasado na tradição científica e popular anterior, sem dúvida, não diminuiu. Franz Boas estava vivendo num momento em que isso que ele colocou nos trabalhos dele, as academias estavam acompanhando, compreendendo. Não é que você não pode, pela cor da pele de uma pessoa, dizer Y, delta, W, quanto a preceitos cognitivos, morais e outros, que é importante observar em que contexto esse ser está, o que acontece com ele, muito antes de dizer que é pela cor da pele, pelo formato do rosto, pela ossatura ou por outras características de raça, que uma pessoa vai ser assim ou assado. E ele começa a falar sobre isso numa época em que falar sobre isso era um dos grandes problemas e tabus. Bem, ele prossegue dizendo: a supressão da liberdade intelectual, que ele disse que em muitos lugares estava acontecendo, sabe quando ele falou isso? 1938. Nas portas da grande Segunda Guerra Mundial. Então ele fala: a supressão da liberdade intelectual proclama a morte da ciência. O que de lá para cá nós temos como elemento significativo de mudança, não é? Então, Franz Boas vai agora aprofundar esses elementos. Primeiro ele diz: o vocábulo primitivo tem um duplo significado. Aplica-se tanto à forma corporal como à cultura. Estamos habituados a falar tanto de raças primitivas quanto de culturas primitivas, como se ambas estivessem necessariamente relacionadas. Não só cremos em uma estreita associação entre raça e cultura, mas estamos também dispostos a sustentar a superioridade de nossa raça sobre todas as demais. As causas dessa atitude vêm da nossa experiência diária. O que há na nossa experiência diária que faz isso? Já naquela época havia a forte cultura dos espelhos, que só fez aprofundar num elemento narcísico, em que cada vez mais só aquele que parecia ter o poder, que poderia, que tinha o centro dos elementos, que era a referência para todas as coisas. Então você acorda, vai trabalhar, você tem seu automóvel, suas coisas, você pode achar e se enganar que você é a referência para todos esses elementos. Então, se alguém tem uma facilidade em relação ao que você apresenta como dificuldade, dentro de um critério como esse, você pode achar que está mais desenvolvido do que eu. Outro que apresenta maior dificuldade, não sabe dirigir um automóvel, você diz: esse aqui está mais atrasado em relação a mim, porque eu sei. Olha o critério que você está adotando para dizer o que é mais adiantado, o que é mais atrasado. É esse elemento do cotidiano que ele fala. Ele, sobre isso, olhem nas palavras do Franz Boas: o isolamento racial da Europa, a segregação social das raças da América, favorecem o desenvolvimento da assim chamada aversão instintiva aos tipos estrangeiros. Aversão que se baseia em grande parte no sentimento de uma fundamental diferença da forma corporal de nossa própria raça. 1938, senhores. Não é? A partir dos elementos atualizados de 1911. Aliás, o texto é mais antigo ainda. 1894, 95 já estava, ele já tinha essa formulação aqui. Bom, ou seja, o que é diferente de nós, perfeitos, puros, modelos para todas as coisas, então, ou é ajustado, ou é inadequado, ou precisa ser complementado, observem. E observem isso levado para as mais diferentes áreas: medicina, farmacologia, psicologia, biologia e outras, o estrago que faz, educação. Quando alguém saía da Europa, há alguns séculos, vamos deslocar isso ainda mais para o passado, e vinha para uma, por exemplo, para uma América do Sul, chegava aqui às nossas terras, no sul do Brasil, que hoje é o Brasil, e encontrava habitantes aqui, olhavam para esses habitantes com que olhar? Estão mais evoluídos? Moram nessas tabas? Usam arco e flecha, lança, acham que o rio está vivo, acham que as árvores estão vivas, chamam árvores e rios de irmãs, olham para as estrelas. Eles olhavam, eles que chegavam em caravelas, com suas montarias, seus canhões, sua língua articulada de outra natureza, olhavam para esses habitantes daqui como mais evoluídos ou menos evoluídos? É muito clara a resposta para isso, não é? O Franz Boas mostra que houve um grande e profundo engano sobre isso. Mas não naquela época. Agora, esse grande e profundo engano que ele está dizendo é para nós. Não é para o homem que viveu em 1800, 1700, 1500, quando essas coisas aconteceram. Ele está dizendo, o erro está agora e conosco. Mudou alguns nomes, mudou alguns perfis, mas nos habita intrinsecamente desta forma. Se convidasse os senhores para visitarmos uma tribo na África Central e perguntasse a vocês após a visitação, consideram que são mais avançados que nós, menos avançados? Eu tenho para mim uma resposta. Acho que cada um dos senhores tem uma resposta para o que responderiam. Vamos adiante, temos ainda questões a tratar sobre isso. O Franz Boas diz, a superioridade das nossas invenções, o alcance dos nossos conhecimentos científicos, a complexidade das nossas instituições sociais, nossos esforços para promover o bem-estar de todos os membros do corpo social, dão a impressão de que nós, povo civilizado, deixamos bem para trás as etapas em que ainda se encontram estes outros grupos. E assim surgiu a suposição de uma nossa superioridade inata. Meus queridos amigos e colegas, que esplêndida lição sobre o mundo como representação, não é? Que cativante e preocupante lição Franz Boas propicia a filósofos clínicos com esta fala dele. Quando falamos o mundo como representação na clínica para cada pessoa, para os nossos partilhantes, para aqueles que acompanhamos a historicidade, em parte é disso que estamos falando. Também. Não é apenas aquele elemento que a pessoa diz, eu acho isso... Doutor, eu acho o mundo muito bonito, eu acho o mundo muito feio, acho o mundo muito certo, muito errado, mais ou menos. Isso é uma parte. É uma parte muito visível do mundo como representação. Outra parte está lá nas bases categoriais, que a pessoa nem sabe. Muitos que têm esse mundo como representação, que acham que a minha sociedade, em relação a uma tribo que vive lá no Alto Solimões, a superioridade das nossas invenções... Agora temos carros elétricos, o alcance dos nossos conhecimentos científicos. Agora fazemos uma operação de vesícula com dois furinhos a laser. Em ambulatório a pessoa vai para casa. A complexidade das nossas instituições sociais. Puxa, pegue toda a complexidade do nosso padrão político, democrático, etc. Os nossos esforços para promover o bem-estar... Olha a logística da distribuição de alimentação, de luz, de água. Então, nós, conforme diz o Franz Boas, quem tem isso em sua base categorial, olha para quem não tem e diz, olha, está atrasado. Não tem luz na sua casinha. Não tem água encanada. Se precisar operar uma vesícula, vai morrer, provavelmente, de uma vesícula. Se tiver uma infecção das mais suaves, talvez não sobreviva. Então achamos, portanto, por esse critério, olhem o que essa pessoa está testemunhando do mundo como representação dela, assim ao fazer. Cadê a alteridade? Onde está o outro? O outro é esse espelho? Bom... Franz Boas encerra toda essa parte dizendo, a base do nosso raciocínio é óbvia. Quanto mais avançada uma civilização, tanto maior deve ser a aptidão para a civilização e como a aptidão presumivelmente depende da perfeição, do mecanismo de corpo e mente, inferimos que a raça branca representa o tipo superior. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui antes de aprofundarmos muito esses problemas. Após as colaborações dos senhores, agradeço, só faz enriquecer o nosso trabalho. Vamos agora aprofundar, ok? Essa régua que se utilizava a partir de um padrão europeu para medir povos e outras questões do mundo, e que Franz Boas diz não serve, não temos como medir os outros pela maneira como nos medimos, não era apenas um elemento intelectual. Isso, por vezes, já havia se espraiado e obedecia a outras formas também. Já era muitas vezes instintivo, era algo até que nem se percebia que se estava fazendo muitas vezes. Observem essa parte, como ele coloca. Interpretamos como comprovante de uma mentalidade inferior particularidades anatômicas do ser humano primitivo, que evocam traços presentes em formas inferiores da escala zoológica, e nos perturba a observação de que alguns dos traços inferiores não aparecem no ser humano primitivo, mas se encontram antes na raça europeia. Do que ele estava falando? Olhem, às vezes chegava num lugar como a Austrália e encontrava, por exemplo, aborígenes com formato de cabeça diferente, com formato de tronco diferente, com dimensões corpóreas muito diferentes, se assemelhando às vezes muito proximamente a certos primatas. E isso então dizia, ó, tá vendo? Então isso quer dizer que tem traços menos evoluídos, etc. e tal. Quer dizer, olhem, se esparramou, não era apenas mais um dado intelectivo. Já abrangia outras áreas da humanidade de maneiras muitas vezes instintivas, não é, instantâneas. Já eram prejuízos arraigados. Imaginem os estragos que uma coisa assim proporcionou em muitos lugares, não é? Não se trata aqui de julgar, viu? Mesmo porque quem de nós está livre de agir dessa forma, não é? Muitas vezes, sem se dar conta. Só que fazemos isso, muitos, de uma maneira hoje, até pela cultura que temos, até por estudos como esse que fazemos, muitas vezes isso agora está maquiado, não parece mais assim abertamente. Encontra-se sobre várias camadas de outras coisas. Quando, por exemplo, fazemos uma crítica dessas, mas para o outro lado, para quem parece estar intelectualmente além, se desenvolveu mais, etc., muitas vezes estamos fazendo a mesma coisa, só que para o outro lado. Vamos aprofundar, vamos aqui adiante nesse texto. Franz Boas escreve: as condições sociais são frequentemente tratadas a partir do mesmo ponto de vista. Olhe outro parâmetro. Atribuímos a nossa liberdade individual ao nosso código de ética e à nossa arte independente um valor tão alto que parece indicar um progresso que nenhuma outra raça pode alegar ter alcançado. Querem um exemplo disso? Por exemplo, na música? Qual dos povos africanos possui uma música tão rica, tão diversificada, quanto a que encontramos, por exemplo, numa orquestra, de câmara, menorzinha, num quarteto de cordas, numa fuga de Johann Sebastian Bach? Qual tribo possui uma riqueza musical como essa? Estão vendo que o meu discurso parece coerente com o pensamento dos senhores? Vocês dizem, pois é, a nossa música realmente é bem mais evoluída do que a que encontramos numa tribo, né, na América Central. E isso constitui um erro imenso, um engano imenso. Por que constitui? Não há um número maior de sons, não há uma variação maior, não há uma escala muito maior, não há até um acompanhamento via partitura numa transposição de dados de semiose. Por que não seria mais rica que um tambor batendo no meio da África? Se não sabem a resposta para algo assim e endossam que realmente a música então europeia do século XVI e XVII e que evoluiu a partir de então muitíssimo, escala dodecafônica, se acham que realmente então isso é mais evoluído, talvez a leitura do que vem a seguir possa propiciar pelo menos um ponto de interrogação em tudo isso. Por que um automóvel que já nem usa mais ponteiro, é todo digital, eletrônico, nem funciona mais a queima de combustível fóssil, é elétrico, por que isso, né, se não podemos dizer, é muito mais evoluído do que uma tração animal que se faz no sul da Ásia, onde ainda plantam arroz em alguns lugares dessa forma? De certa maneira, nossa forma de entendimento está tão condicionada, o mundo como representação guiado por espelhos, que discursos como esse que acabei de fazer rapidamente influenciam e levam a pessoa a pensar certas coisas. Vamos adiante. O texto é muito longo, claro, separei algumas coisas para podermos dialogar, não é? Não temos como ler uma obra de dezenas e dezenas de páginas numa aula de uma hora e meia. Mas fica sempre a recomendação, por favor, leiam na íntegra essas obras, tá bem? Bom, aí o Franz Boas faz várias perguntas. Depois de falar de tribos no norte da África, na Ásia Ocidental, na Índia, Ásia Oriental, ele pergunta: será que nenhuma outra raça desenvolveu uma cultura de igual valor? Pareceria que as civilizações do antigo Peru e da América Central merecem ser comparadas às antigas civilizações, por exemplo, do Velho Mundo. Em ambas, encontramos um alto nível de organização política, divisão de trabalho e uma sofisticada hierarquia eclesiástica. Empreenderam grandes obras arquitetônicas que exigiam a cooperação de muitos indivíduos. Mas talvez alguns ainda digam: mas eles não colocaram um homem na lua. Mas eles não tinham o que nós temos hoje de organização social, com toda essa variação. Não tinham sistemas de trocas avançados como o que dispomos hoje. Nada disso eles tinham, entre tantas outras coisas. Tratamento de água, etc. Então a tecnologia seria a diferença? Que diria, evoluímos mais em relação a esses povos que ele acaba de citar? Bem, vamos prosseguir. Qual é, então, pergunta Franz Boas, a diferença entre a civilização do Velho Mundo e a do Novo Mundo? Ele diz, é essencialmente uma diferença de tempo. Uma alcançou um certo nível 3 ou 4 mil anos antes que a outra. Portanto, pelos mesmos critérios que adotamos há pouco, teríamos que agora admitir que o Velho Mundo foi mais desenvolvido que o nosso. Estamos com problemas, senhores. Talvez terminemos a aula olhando no espelho e dizendo: eu sou um primitivo. Será que era isso o intuito do Franz Boas? Vamos adiante e vamos trabalhar essas questões. Como essa é a terceira vez que voltamos a esse autor, já vimos durante uma semana de estudos, já vimos no outro curso, não vou repetir vários elementos que já vimos em outras obras de Franz Boas, como, por exemplo, a análise histórica que ele faz, as composições das raças humanas. Isso é no trabalho antropológico muito interessante, e hoje já encontramos várias atualizações sobre isso. Nós vamos diretamente aos temas mais próximos em relação ao que estamos estudando do mundo como representação. E por isso, vamos diretamente agora às interpretações da cultura. um dos pontos capitais para isso que estamos tratando aqui. Olhem, se nós, como filósofos, como pesquisadores e as pessoas a quem atendemos, vão, pela representação de mundo, dizer esta cultura é mais desenvolvida que aquela, esta é menos, esta aqui pressupõe um índice autogênico muito maior ou menor, há um índice de desenvolvimento nesta cultura maior que aquela, etc. Se vamos fazer isso por elementos culturais, Franz Boas diz, de que perspectiva é essa tua interpretação? Ela é embasada em quê? Em tecnologia, esse é o teu critério? Em linguística, esse é o teu critério? Em bem-estar social, é esse o critério? Se for bem-estar social, há muitas tribos que vivem na Ásia, em rincões remotos, que têm um bem-estar social muito maior do que nós temos, por exemplo, numa cidade como Porto Alegre, que é o que tem um padrão de vida praticamente europeu em boa parte dela. E agora, como ficamos? Se for, por exemplo, religiosidade, nossa, aí nós estamos perdendo de muito. Um ateísmo prático que muitos vivem, puxa, lugares do mundo em que a religiosidade nos ultrapassou muito. Agora, se considerarmos ao contrário, que onde há religiosidade é que há o atraso, num critério positivista, por exemplo, nesse caso, então, já reverteu tudo de novo. Estão vendo como é complicado você adotar um critério para dizer mais ou menos desenvolvido? Ainda hoje, antes do final da aula, quero sim colaborar com isso, mostrando como é em filosofia clínica. Como podemos dizer mais, menos desenvolvido? Quando esta for a questão, nem sempre é. Por vezes você está diante de um quadro e a questão é, olha aqui, ali na tela vocês estão vendo Florença, na Toscana, estão vendo? O canal de Florença famoso, como eu posso, diante de uma obra de arte, a ponte famosa de Florença, dizer mais ou menos? Às vezes eu estou vendo do crivo estético, o que me agrada ou não, e não o que é mais ou menos desenvolvido, não é? Bem, vamos lá, vamos prosseguir. Franz Boas escreve, desde que o estudo das culturas humanas foi reconhecido como um problema, tentou-se interpretá-lo como um fenômeno unitário, antes mesmo de se ter recolhido um volume de material razoavelmente suficiente. A sociedade foi considerada como um organismo e suas diversas funções foram explicadas do mesmo modo que os órgãos do corpo. Sob a influência do darwinismo, sua mudança de forma foi interpretada como a evolução de um organismo. Por favor, prestem atenção a isso que está sendo colocado. É de fundamental importância para a compreensão disso. Eu vou repetir esse trecho. Sobre a influência do darwinismo, sua mudança de forma foi interpretada como a evolução de um organismo, sendo o pensamento racional a força motriz deste desenvolvimento. Então vejo, em boa parte dos casos, quando se quis dizer, vamos estudar uma cultura para ver se ela é mais ou menos desenvolvida, se ela já se desenvolveu, o que, que se fazia? Pregava o critério da evolução das espécies, não é? Da aptidão, da competição, tudo aquilo, e se adotava para isso, para ver se era assim. E tudo isso como força motriz, a razão, a racionalidade. Nesse sentido, que chance tem um golfinho, por exemplo, em relação a nós? Sempre será um bruto que vive nas águas e se alimenta de sardinhas. Nesse sentido, que chance tem uma baleia em relação a nós? Sobe pelo Ártico, pela calota, vem aqui ter seus bebês em Santa Catarina, naquelas águas quentes e enseadas, depois retorna e nós observamos e dizemos, é muito bom ver esse ser pouco evoluído, tiramos um verdadeiro fóssil vivo, mal evoluiu, como o tubarão, como a barata, tiramos fotos deles para ilustrar nossos Facebooks. É o critério da racionalidade, já que eu defini que quem tem racionalidade como eu, ser humano, esse está bem e mais desenvolvido, não é assim nos livros? Nós somos o top de linha das espécies. Os outros que miram em nós, podemos trancafiá-los em fazendas, podemos levá-los para açougues, afinal somos seres humanos, eles não têm alma. Não tem espírito, não há transcendência, só nós. Quem definiu tudo isso mesmo? O ser humano. E entre os seres humanos, muitas atrocidades foram cometidas entre os próprios seres humanos, em prol desses próprios critérios. Na Suécia, Escandinávia, até 1962, há menos de 60 anos, mulheres não votavam, seis mulheres. Acham mesmo que somos tão evoluídos assim e que os nossos critérios de evolução de fato são razoáveis? Ou, pelo menos, seriam eles filosóficos? Muito provavelmente não são. São baseados em prejuízos atávicos, errados, brutos, envelhecidos e que ainda se mantêm por interesses que em outras aulas, lá no curso Filósofos e Filosofia Clínica, veremos. Bem, então, Franz Boas diz, as atividades mentais do ser humano primitivo, essa parte é tão interessante também, as atividades mentais do ser humano primitivo foram comparadas com as das crianças e vice-versa. De maneira que se viu no desenvolvimento da mente da criança uma recapitulação do desenvolvimento da mente da humanidade. Acredita-se assim que a mente da criança pode explicar-nos a mente primitiva. Recentemente, a mente primitiva está sendo comparada com a dos doentes mentais, como se as atividades mentais de pessoas perfeitamente normais, de culturas estranhas, pudessem ser explicadas pelos doentes mentais de nossa própria cultura. São bem recentes os esforços para entender a cultura primitiva como um fenômeno que requer uma análise meticulosa antes de aceitar uma teoria que tenha validade geral. Só alguns dos pontos de vista a que acabamos de aludir são relevantes para o nosso problema. A sugerida analogia com o organismo não nos ajudará a esclarecer a conduta do ser humano primitivo. Ou seja, você ir até a África, até a Ásia e tomar contato com uma aldeia que você considera primitiva, porque eles ainda andam nas canoas, eles pescam, eles não plantam, eles vivem de escambo, e você diz muito primitivo. E aí você compara o desenvolvimento deles como um organismo. Nasce, se desenvolve, procria, morre. Fazer isso, ele diz, é completamente paradoxal para estudar uma cultura daquela. A ordem, até essa ordem, se for essa ordem de nascer, crescer, etc., pode ser o contrário, o mínimo, às vezes. Deveríamos, no mínimo, como prossegue Franz Boas, comparar o primitivo adulto com a criança de sua própria cultura, não da nossa. As crianças de todas as raças oferecem indubitavelmente analogias de desenvolvimento, dependentes do desenvolvimento do corpo, e diferenças de acordo com as exigências impostas por sua gradual iniciação na cultura em que vivem. A única questão a resolver seria se uma cultura tende a desenvolver qualidades que uma outra cultura descuida. A comparação entre formas de psicoses e vida primitiva parece ser ainda mais infeliz. Bem, F. Franz Boas vai fazer uma crítica muito, muito dura à psicologia da época dele, que era toda ela, estava migrando, né, dos processos psiquiátricos, médicos, da doença dos nervos para a psicanálise, não é? Naquela ocasião. E ele fala, particularmente, as comparações feitas por Freud entre a cultura primitiva e as interpretações psicanalíticas da conduta dos europeus parece-me carecer de fundamento científico. São, no meu entender, fantasias em que nem o aspecto da vida primitiva, nem o da vida civilizada estão apoiados como provas concretas. A tentativa de conceber todo estado mental ou ação como determinados por causas detectáveis confunde os conceitos de casualidade, causalidade e de possibilidade de predição. Evidentemente, cada acontecimento tem sua causa, mas as causas não têm coesão para tal que representem um único fio. Invertem inumeráveis fatores acidentais que não podem ser previstos e tampouco podem ser reconstruídos como determinantes do curso do passado. Não sei se Franz Boas teve acesso às últimas obras de Freud, ok? Ele morre, Franz Boas, por volta de 1940. Freud teve obras como a Metapsicologia, na qual certas questões como estas obedecem uma visão diferenciada, não é? Mas, de qualquer maneira, a crítica que ele fazia muito mais era a um psicologismo da época dele, como entendia esses fatores, não é? Por exemplo, o que é para um europeu uma agressão e algo inadmissível, para um povo de outro lugar da Ásia, da América Latina, de outros lugares, em um contexto diferenciado, pode não ser uma agressão, uma violência, mas um fator de afirmação. Há casos de muito difícil consecução quanto a isso. Se você pega um elemento como o canibalismo e joga nesse elemento e tenta fazer, por exemplo, uma leitura psicológica daquela época sobre o canibalismo, que chance você tem de entender o fenômeno a não ser pelo espelho que você está usando? É muito precário, não é? Na construção da filosofia clínica, este e outros cuidados foram muito cuidadosamente colocados a partir do estudo das bases categoriais. Porque acham que nós abrimos o caderno A com estudo das categorias? As categorias poderiam ser estudadas lá no final, não é? No caderno G, no caderno J. Por que acham que está lá no início, antes de tudo, junto com a historicidade? Por questões como estas e outras que já vimos em outras aulas. Okay? O que serve para mim não pode não ser completamente distinto para uma outra tribo, um outro lugar. Vamos adiante aqui. O Franz Boas nos diz quanto a tudo isso. Devemos prestar atenção mais minuciosa às tentativas de considerar a vida cultural como evoluindo de formas primitivas para uma civilização moderna. Seja como uma linha evolutiva única ou um pequeno número de linhas separadas. Entenderam essa parte? Perfeitamente? Vamos lá então. Eu vou fazer mais uma parada para que os colegas possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Bem, após mais uma parada para considerações, vamos prosseguir o trabalho. Muitas e muitas páginas depois, Franz Boas vai tratar da mente do ser humano primitivo, a mente. O aparato psíquico deste ser humano primitivo. Quem é mesmo esse ser humano primitivo? É aquele que vive numa aldeia lá no sul da Ásia ou nós? Já não estão tão certos agora? Mas quem definiu quem era primitivo? Eles definiram em relação a nós ou nós definimos o homem branco em relação a eles? Quando ele fala a mente do ser humano primitivo, ao desenvolver o tema, vocês já verão. Ele diz assim: as tentativas de reconstruir a história da cultura mediante a aplicação do princípio de que o simples precede o complexo. Vou repetir. As tentativas de reconstruir a história da cultura mediante a aplicação do princípio de que o simples precede o complexo, e através da análise lógica ou psicológica dos dados da cultura, conduzem a erros no que corresponde aos fenômenos culturais particulares. Então, aquela concepção darwinista de que de um organismo simples vai crescendo em complexidade, uma sociedade simples vai crescendo em complexidade à medida que evolui. Ele diz isso conduz a, numa análise lógica e psicológica, a erros quanto aos fenômenos culturais. Pode ser exatamente o contrário em muitos lugares. Pode ser do complexo para o mais simples. Ou seja, uma sociedade pode evoluir de uma indústria tecnológica potentíssima, sabe, aviões a jato, carros elétricos, laser em cirurgia, celulares e outras coisas, e daí evoluir até chegar à canoa, a vida numa cabana, à beira de um rio, de um lago. Que surpresa, não? Ou seja, pode ser tudo exatamente ao contrário. Como filósofos clínicos, para nós isso é muito tranquilizador e, aliás, muito compreensível, porque é assim mesmo que compreendemos esses fenômenos. Quer dizer, nós não sabemos, precisamos ir até eles para saber o que está acontecendo. Então, ele prossegue dizendo: são primitivos aqueles povos cujas atividades estão pouco diversificadas, cujas formas de vida são simples e uniformes, e cuja cultura em seu conteúdo e em suas formas é pobre e intelectualmente inconsequente. Suas invenções, sua ordem social, sua vida intelectual e emocional seriam também pouco desenvolvidas. Isso seria aceitável se existisse uma estreita relação. Agora vem o elemento fundamental. Tá? Então, primeiro ele disse como nós olhamos essas culturas e dizemos por que elas são primitivas. Ele diz: isso seria aceitável se existisse uma estreita relação recíproca entre todos esses aspectos da vida étnica. Mas essas relações não existem, são variadas. Há povos, como os australianos, cuja cultura material é muito pobre, mas possui uma organização social altamente complexa. Outros, como os índios da Califórnia, produzem excelente trabalho técnico e artístico, mas não revelam uma correspondente complexidade em outros aspectos de suas vidas. Ademais, esta medida adquire um sentido diferente quando uma população extensa se encontra dividida em estratos sociais. E assim, as diferenças entre o status cultural da população rural pobre de muitas regiões da Europa e da América, e sobretudo dos estratos mais baixos do proletariado, por um lado, e as mentes atuantes representativas da cultura moderna, por outro, são enormes. Dificilmente se poderá encontrar em qualquer lugar uma maior ausência de valores culturais do que na vida interna de alguns estratos de nossa própria população moderna. Portanto, senhores, talvez os maiores primitivos sejamos nós. Em muitas sociedades que vivem à beira dos rios, dos igarapés, em suas canoas, vivendo da pesca, vivendo daquilo que extraem das florestas, que não sujam seus rios, que não maltratam suas crianças a ponto de deixá-las nas ruas, com um pezinho no chão, no frio, com fome, que botam muros, grades, guardas para afastar quem é pobre, para não chegar perto de quem tem mais recursos econômicos, que faz com que velhos que trabalharam uma vida inteira morram à porta de hospitais sem remédio. Quer dizer, quem é o primitivo, afinal? Quem é esse que tem tudo isso na sua sociedade e vai lá e olha para aquele que vive na beira de um igarapé, está lá fazendo sua pesca, cuidando de suas coisas? Você é um primitivo. Esse que acusa o outro de primitivo, se olhasse no espelho, veria o quê? O que ele está vendo que ele autoriza a dizer você é um primitivo? O que poderia haver de mais primitivo e danoso do que essa cultura narcísica, egoística, indiferente a tantas coisas? Isso vocês chamam de evolução? Evolução em relação a índios? Prossegue Franz Boas. Ao nos ocuparmos da difusão dos valores culturais, mostramos que não há nenhum povo que esteja inteiramente imune a influências estrangeiras, mas todos eles assumiram e assimilaram inventos e ideias de seus vizinhos. Há também casos em que as realizações dos vizinhos não são assimiladas, mas sim incorporadas, sem alterações. Em todos esses casos se produz uma dependência econômica e social de uma tribo, por exemplo, em relação a outras. Exemplos dessa natureza podem ser encontrados particularmente na Índia. Os Vedas, caçadores do Ceilão, constituem certamente uma tribo. No entanto, suas ocupações dependem das ferramentas de aço que obtêm de seus hábeis vizinhos, e sua língua e grande parte de sua religião são apropriadas em bloco. Antes, então, de qualificar a cultura de um povo como primitiva, no sentido de pobreza de realizações culturais, é preciso responder a três questões. Primeiro, como se manifesta a pobreza nos diversos aspectos da cultura? Segundo, se o povo em seu conjunto pode ser considerado uma unidade quanto a seus bens culturais. Terceiro, qual é a relação entre os diversos aspectos da cultura? Se todos esses sujeitos, a ser igualmente pouco desenvolvidos, ou se alguns podem ser avançados e outros não? É muito fácil responder essas questões em relação à habilidade técnica. Ou seja, ele diz que isso aí, do ponto de vista da técnica, você consegue. Mas do ponto de vista de uma subjetividade, Franz Boas diz, é extremamente complexo. Muito difícil, do ponto de vista de uma subjetividade, você querer fazer esses elementos aí comparativos. Ele, muitas páginas depois, ele escreve, quanto mais variado for o emprego das técnicas que proporcionam amenidades à vida, tanto mais elevada consideramos uma cultura. Então, se você pode ir de jato daqui até a Escócia em 12, 14 horas, puxa, você é muito desenvolvido em relação a alguém que tem uma canoa e que provavelmente nunca chegaria lá com uma canoa. É isso que ele está falando. Quanto mais variado for o emprego de técnicas que proporcionam amenidades à vida, tanto mais elevada consideramos uma cultura. Olha o nosso critério, gente. Depois ele diz, onde quer que apareça a fiação, o tecido, a fabricação de cestos, a escultura em madeira ou osso, trabalhos artísticos em pedra, arquitetura cerâmica ou trabalho em metal, não duvidamos que tenha ocorrido um progresso em relação às mais simples condições primitivas. Olhem o critério que foi adotado. Quem adotou esse critério? Por que adotou esse critério? O que diz de uma cultura, de uma tradição, de uma época? esse determinado enfoque? Está nos dizendo o quê? Que somos míopes? Está nos dizendo que somos aqueles que só conseguem ver até o espelho? O que houve que nos cercamos nessa ilha? Vejam, se levarmos isso para outras coisas, como o feudalismo, com aqueles muros, aquelas cidadelas, depois consideramos uma evolução a isso hoje nos países, com suas fronteiras, suas moedas, seus idiomas, e ainda hoje, quantas fronteiras, quantas balizas, quantos impedimentos nós temos. Quer dizer, o fato de termos considerado os outros a partir daqui mostra muito do que de fato sabemos e compreendemos. Franz Boas escreve muitas páginas depois. Antes de voltar a nossa atenção para os outros aspectos da atividade mental, podemos resumir os resultados da nossa pesquisa afirmando que na técnica, nos empenhos intelectuais e na arte decorativa, existem critérios objetivos para a avaliação das culturas e que os avanços nesses campos estão estreitamente relacionados entre si, porque dependem do progresso geral da habilidade técnica e do discernimento. A segunda questão que nos propusemos a investigar é até que ponto estas conquistas culturais de um povo são compartilhadas por todos os seus membros. Nas culturas mais pobres, nas quais se requer a energia integral de cada indivíduo para satisfazer as necessidades elementares da vida, tanto mais que a concepção de alimento e habitação constitui o conteúdo principal de toda atividade, pensamento e emoção da vida diária. Ou seja, como aqui você terá que esparramar a análise não mais para um indivíduo, mas para um povo inteiro. Ele dá como exemplo os esquimós. Ele diz que o esquimó precisa caçar mamíferos marinhos no inverno e animais terrestres no verão. E assim os pensamentos de todos giram em torno dessa ocupação. Depois, o Franz Boas mostra a imensa dificuldade, né, nesses elementos. Ele diz assim: há outros aspectos nos quais não se pode responder com tanta facilidade à pergunta sobre, por exemplo, o que é a pobreza cultural de um povo. Apontamos que o conhecimento por si só não constitui riqueza de cultura, mas que a coordenação do conhecimento determina nosso juízo. Todavia, a avaliação da coordenação intelectual da experiência, dos conceitos éticos, da forma artística e do sentimento religioso, tudo isso é de uma natureza tão subjetiva que não é tarefa simples definir um incremento dos valores culturais. Aqui no Ocidente nós temos o nosso Deus judaico-cristão, que é essa cultura monoteísta. Então alguns olham para culturas panteístas e acham que são atrasadas, porque adoram lá um bonequinho de terra, porque isso, porque aquilo, e achamos que nós é que estamos evoluídos. E falamos boas vezes, olha, essas questões subjetivas, elas são de tal maneira intrincadas, relacionadas com fatores objetivos, que é um desafio de imensa dificuldade para essas caracterizações e essas comparações. Considerem então uma mente comparativa que vai fazer análise por elementos comparativos da dificuldade que encontrará. Diferente de uma mente que funcione por fatores de complementação, de associação, de adição e de outras formas, há muitas maneiras de se considerar o fenômeno. Franz Boas nos diz: qualquer avaliação da cultura significa que se escolheu um ponto para o qual se movem as mudanças, e esse ponto é o protótipo da nossa civilização moderna. Com o aumento da experiência e do conhecimento sistematizado, ocorrem mudanças que nós agora chamamos aqui progresso, ainda que as ideias fundamentais possam não ter sofrido mudança alguma. Ele escreve isso poucos anos antes de se jogar uma bomba atômica sobre um povo, uma cidade inteira na Ásia. Ceifou em segundo milhares de vidas humanas, vegetais, animais. Esse que assim procede pode apontar o dedo para qualquer outra tribo e dizer que é primitivo, que pode ser mais violento, mais primitivo, mais arcaico do que algo assim. Há muitas ressalvas a isso que eu estou dizendo. Alguns pesquisadores dizem que não se pode fazer um comparativo por inteiro. Cada cultura tem elementos que podem ser desenvolvidos e outros que são atrasados. E às vezes no encontro dessas coisas há ruídos. Ok, é uma argumentação. Há outras argumentações interessantes sobre isso tudo. Às vezes, mesmo numa cultura desenvolvida, um grupo pequeno pode assumir o poder e fazer atrocidades. Já houve isso muitas vezes na humanidade. Não é? Então, em torno de tudo isso, uma das perguntas que subjaz é: ainda é possível e interessante falarmos em critérios de desenvolvimento, de evolução, entre outros? E a resposta é que, em alguns casos, sim. Há questões existenciais que não apenas admitem, como pedem por esse modo de mensuração como maneira de caminhar existencialmente. E muitas vezes não. Um exemplo. Na nossa cultura, por vezes nós temos métricas. Às vezes você vai estudar agora línguas e matemática, depois você vai estudar geografia e história. Mais adiante, quando você compreender, você poderá estudar coisas como ontologia, metafísica. Esse é um critério de desenvolvimento. Bom, adotaram isso numa certa cultura, num certo contexto, etc. Por vezes pode ser interessante, muitas vezes não. Muitas vezes isso que você chama de desenvolvimento é o que freará um provável desenvolvimento de alguém. Mas isso já é um ponto de vista da filosofia clínica, não é? Vamos adiante aqui na parte final, já estamos no final da nossa aula. Vamos ver como o Franz Boas vai dimensionar esses últimos elementos. Mais difícil ainda, escreveu Franz Boas, é definir o progresso no que concerne a uma organização social. Um individualista extremo consideraria a anarquia como seu ideal, enquanto outros acreditam na sujeição voluntária a um controle governamental. Controle do indivíduo pela sociedade ou submissão à direção de um chefe, liberdade individual ou conquista do poder pelo grupo como um todo, podem ser cada um deles considerados o ideal para cada um. O progresso só pode ser definido em relação ao ideal especial que temos em mente. Não existe mais um progresso absoluto. Durante o desenvolvimento da civilização moderna, a rigidez do status em que o indivíduo nasce, ou para o qual ele é trazido voluntariamente ou à força, tudo perdeu muito de seu valor, embora se observe uma recrudescência na Alemanha atual, onde o status de judeu é determinado não por suas qualidades pessoais, mas por seu nascimento, ou da Rússia, da Itália e na Alemanha, onde o status de uma pessoa depende de sua filiação partidária. Isso aqui ele escreve em 1932, ok? É bem antes ainda, muito antes da Segunda Guerra e suas atrocidades imensas. Numa tentativa de reconstruir as formas do pensamento do ser humano primitivo, devemos tentar retroceder na história das ideias até o ponto mais antigo possível, comparando as primeiras formas detectáveis com as formas de pensamento moderno. Podemos chegar a compreender as características do pensamento primitivo. Devemos, antes de tudo, ter clareza sobre a extensão do período durante o qual pode ter existido uma vida mental semelhante à nossa. Vamos dar uma olhada em filosofia clínica sobre alguns aspectos. Você traz o seu filho ao consultório e o filósofo clínico que o atende recebe a seguinte queixa: doutor, meu filho está involuindo. Meu filho não está se desenvolvendo. Meu filho precisa de ajuda. Bom, isso por si só já é muito característico e peculiar, uma pessoa que diz isso. Já diz que então uma pessoa, o caminho natural dela seria se desenvolver. E se parou, tem um problema que merece atenção clínica. Só isso já tem um ponto de interrogação imenso. O que há de errado, de patológico ou qualquer coisa em alguém dizer: parei aqui. Agora, o que vem, eu vou usufruir a partir desta minha parada. Qual é o problema? Que cultura é essa que empurra para frente quando você diz: eu quero parar e descansar, não quero ir para frente? Talvez queira, inclusive, ir para trás, retroceder um pouco. Bom, vamos supor que o terapeuta aceite isso como um elemento para ser investigado. Então ele vai trabalhar. Qual é a ferramenta que nós temos em filosofia clínica? Processo historiográfico dentro de uma base categorial. É o nosso primeiro procedimento. Muito bem. Aí nós descobrimos. Essa criança, pela trajetória de vida dela, é uma menina, um menino de 12, 13 anos. Era muito sensível, sempre foi. Predileção pelas artes, poesia, pela expressividade de suas questões. E o pai ou a mãe, desconsiderando tudo isso, colocou num colégio no qual tudo isso é refreado, é tido como um diletantismo que desvia das coisas fundamentais, que dizem respeito à cirurgia, ou construir um prédio, ou uma teoria do direito, etc. e tudo mais. Essa criança, vendo a truculência com que se age ali, com relação à expressividade e tudo mais, diz: não vou participar. Sem conhecer Gandhi e outros, ela faz mais ou menos assim. E diz: deixa então, o senhor quer que eu faça essas provas? Sinto muito, eu não posso estudar, eu não consigo. E então foi reprovada. No caso de uma criança como essa, isso que é chamado de involução, recuo, etc., pode ser um dos grandes desenvolvimentos. Se é que vamos usar essa escala e essa régua para dizer qualquer coisa a respeito disso, pode ser um grande desenvolvimento existencial. Ela mostrou que compreendeu, que se desenvolveu, que foi muito além de um discurso robótico que para ela nunca funcionaria. Mas então, às vezes, com métodos, técnicas e todo tipo de pensamento primitivo, se consegue com castigos, reprimendas e muitas vezes oferecendo biscoitos e outros mimos, iPhones e viagens, etc., que a criança estude. E é assim que muitas vezes tornamos alguém que estava se desenvolvendo em alguém atrasado, infeliz e completamente destruído em suas escalas de desenvolvimento, que agora já não serão mais as dela, porque ela adotou as nossas. E aí todos perfeitamente infelizes e arrasados acham que estão na sociedade que levará para qualquer coisa melhor. Muito improvável. Pequeno discurso de nossas guerras e atrocidades ainda hoje. O pensamento de Franz Boas, graças a pensadores como ele, e é que em filosofia clínica podemos evitar certas coisas, ok? Que talvez estivéssemos reproduzindo certos discursos se não ouvíssemos alguns pensadores como Franz Boas, não é? Que colaboram, como muitos outros, na construção do nosso trabalho. Estamos aprendendo. Mesmo hoje, a filosofia clínica tem muitos problemas técnicos que, aos poucos, vamos trabalhando, vamos aprimorando, não é? Ela é uma, provavelmente, vai dar a contribuição de sua época para outras escolas que virão lá no futuro, que verão que interessante como os filósofos clínicos faziam em 2020. Eles pensavam assim, claro, eles não tinham como ir além da época deles e tal, mas hoje já sabemos resolver tais coisas. de maneira assim, assim, assim. Que façamos então a colaboração da nossa época, não é? Essa aula de hoje foi mais uma tentativa neste sentido de trabalhar o mundo como representação. Esse curso, cuja segunda aula teremos hoje. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões finais a partir do que trabalhamos.